Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, Navarro, Paulinho. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. É um prazer estar aqui novamente falando com todos vocês em relação às nossas obras do município de Bandeirantes. O Parque do Povo, sim, já encontra-se, né, já em atividade. A empresa já iniciou as obras, já começou a fazer toda a remoção da parte de concreto, a remoção dos alambrados, e o prazo mais ou menos de 4 a 5 meses para que possa finalizar a entrega da
parte. O que é que vai ser feito ali?
O parque ele vai sofrer algumas alterações em relação àquele calçamento, porque das duas faixas uma vai se tornar uma ciclovia, certo? Então vai ficar uma para pedestres e uma para o pessoal da bicicleta, né? Vai ser feita uma readequação naquela quadra de areia, né? E ser implantado um sistema de drenagem, porque ela tem um problema que sempre sobe, né, aquela água suja ali, digamos que o Parque do Povo é de conhecimento de todos, que ele já não tem um terreno assim, então...
Ali era um brejo.
Então a gente vai estar fazendo uma adequação na quadra de areia, vai ser feito serviço elétrico, pintura, né, e vai ser feito também a revitalização da quadra de futsal.
Né, a drenagem da quadra de areia, ou vai levantar um pouco?
Não,
mais
vai implantar o sistema que é o pessoal conhecido popularmente como aquele espinha de peixe, né? Vai ser implantado todo esse dreno ali para que essa água não possa estar retornando, né? Quando chover bastante assim, ela vai ter um escoamento bacana.
A pista caminhada, como é que vai ser? Ele vai mudar?
Vai continuar, a gente vai fazer a troca, né? Que teve algumas raízes de árvores que cresceram e acabou, né, levantando um pouco ali.
Alguns caminhões também passaram.
O pessoal que teve também, ali tem, né, o pessoal que faz a Feira da Lua, teve parque de diversão que já foi, né, instalado ali, enfim, danificou bem, e a gente já se prontificou a estar fazendo essa troca também aí em relação ao projeto inicial. E depois vai ter essa pintura, né, essa sinalização vertical, horizontal e iluminação também.
Não tem como fazer uma churrasqueirinha pequenininha assim no chão, para o pessoal fazer um churrasquinho ali?
Rapaz, nego já tá ficando pelado lá sem churrasqueira. Se eu quer fazer churrasqueira lá então, vai virar um morgão.
A parte elétrica dos quiosques.
Não, vai ser refeito todo.
É, porque tem quiosque que tem parte elétrica, pilha, pichação.
Sim.
Mas vai ter que alguma segurança, porque se for fazer tudo de novo, daqui a pouco, 2 meses, está tudo.
Isso é até trancado, um momento. Infelizmente, eu não sei te informar, Navarro, mas provavelmente será implementado novamente vigias para poder zelar um pouco, né?
É mesmo, porque está sendo contratado vigia agora, né? Espero que até terminar a obra, até terminar essa revitalização ali. Não, esse PSS também tenha sido solucionado, por exemplo.
Termina a obra e já coloca o vigia lá.
E o vigia ali tem que ser bem
brabo.
Vamos dizer bem a verdade, o nosso parque do povo é um parque bonito. Eu digo para você de churrasqueira aí, mas não é brincadeira, não. O que nós temos aqui, se eu não me engano, é próximo a Guaíra, tem um local onde era uma usina hidrelétrica, e tem um parque lá no fundo que tem umas churrasqueirinhas, tudo. Só embaixo da árvore vai lá, faz churrasqueira.
Isso aí a gente, não, assim, brincadeiras à parte, isso existe em diversos municípios. Sim. Isso é uma questão mais
cultural
e educacional. Não adianta você implantar uma churrasqueira lá e o povo começa já usar para outros tipos de fins, enfim. Se o povo souber zelar do bem, do patrimônio público, a gente não vê problema nenhum, mas é...
Olha, quando nós vimos aqui,
ainda, né?
Eu acho que nós não estamos, sabe por quê? Nós tivemos aí no final do ano passado, aqui do negócio de carros, nós tivemos um pessoal fazendo churrasquinho ali.
Um aniversário de Bandeirantes.
Foi um verdadeiro...
São eventos pontuais, sim, né?
Muito legal.
Ficou muito bom.
Eu participei, eu realmente...
Então, quer dizer, nós temos a condição de fazer isso aí, né? Mas é lógico, com a educação do povo também.
Claro, com certeza.
Mas ali...
Senão a gente, aquilo que a gente tem como ideia de diversão, acaba trazendo um transtorno depois pro município.
É, porque,
né,
você vai ali fazer um piquenique. Nada mais que você ter um piquenique e não ter uma churrasqueirinha. Bom, já quem quiser leva também. mas é um ponto para você fazer, um ponto de... piquenique, aquela coisa toda.
Mas em dias de evento assim, né, Oswaldo, até dá pra, tipo, libera pra pessoa que pode, quem quiser levar lá. Porque você abre, tipo, todo dia, o dia que você quiser, você vai e leva. Aí você vai...
É que assim, o próprio...
4, 5 pessoas, cada um num lugar e tal.
Esse próprio pessoal que organiza esses eventos aí, né, de carros antigos, os motociclistas, eles mesmo cobram quem estiver fazendo esse tipo de vândalo, né? A própria classe falou, opa, nós estamos fazendo aqui, não quer arruaça não, né?
Eu acho que mais é tempo de educação do povo. Agora, além dessa aí, aquele posto de saúde, vamos passar para as outras obras agora, aquele posto de saúde lá né? Dá para sair, dá para inaugurar. Como é que tá lá? Daqui a pouco também.
UBS, vamos lá então, vamos falar da.
É posto de saúde que a gente fala que o povo entende mais.
Vamos lá então, posto de saúde do Julieta, Lordani, já encontra-se finalizada a obra. Já enviamos toda a documentação para o pessoal da SESA, né? Que é um convênio com a SESA e fiscalização do Paraná Cidade. Já enviamos toda essa documentação. Aí o pessoal da Secretaria da Saúde já estão se mobilizando já para fazer a mobília da unidade básica. E em breve já será feita a sua inauguração. Domingos Zambon também. A obra já encontra-se já em fase final, alguma instalação de ar-condicionado. Somente esses detalhes aí para que a gente possa fazer a finalização dessa parte documental e já está entrando com a mobília também e está fazendo a inauguração. Osvaldo.
Agora, essa já vamos dizer, essas duas unidades, dois postos de saúde. Esse primeiro já praticamente ele está tudo dentro do conforme, né? Então...
Sim, agora só a mobília. Está entrando com a mobília e equipamentos já para poder atender o povo 100%, né?
Porque senão daqui a pouco começa o pessoal como invadir, degradar, porque nós já tivemos esse caso aqui, aquelas casas lá que era para ser feitas, fizeram, se construíram metade, chegaram até 70%, e depois no final das contas...
Depois quando foi retomar já estava degradado, o pessoal já tinha roubado algumas coisas, mas as UBS a gente tem controlado, tem monitorado, ficaram excelentes, né? Com as unidades novas, de acordo com tudo aquilo que há de mais moderno, com certeza vai ficar sensacional para poder estar atendendo a população aí.
Ainda em termos de obra, Rominho, nós tivemos aí, principalmente na Câmara de Vereadores, na segunda-feira, essa situação do prédio antigo da Prefeitura, onde era gabinete do prefeito, depois passou para a Secretaria Municipal de Educação, e está se pintando ali. Né? Não tinha que se fazer uma reforma, segundo a denúncia na Câmara, era que tinha que ser feito pelo menos o telhado, para depois fazer a pintura, mas está se fazendo a pintura e as goteiras vão continuar do mesmo jeito, porque, segundo o vereador Antônio Carlos Demício, foi feita a mudança, tirou-se a Secretaria de Educação de lá por causa das goteiras, mas não se arrumou os telhados. Como é que vai ser feito ali? O que é que você, como engenheiro e secretário de obras, tem a dizer disso?
Osvaldo, o antigo prédio da Secretaria de Educação foi um dos primeiros assuntos que eu retornei, que eu discuti com o prefeito Jaelson. Tá? O que acontece? A gente começou a fazer um levantamento prévio, né, para ver em torno de quanto a gente iria chegar em termos de valores para aquela reforma. Só que no meio do caminho eu chamei o prefeito Jaelson para conversar e falei assim, prefeito, infelizmente todos nós sabemos que aquele prédio lá é um prédio muito antigo. Muito antigo. A parte superior dele, não sei se você, Osvaldo Navarro, teve a oportunidade de entrar, com certeza sim, porque foi a primeira prefeitura, ele tem um misto entre laje e uma espécie de forro de assoalho.
Assoalho,
tá? Então o que acontece? É um prédio muito antigo, bastante comprometido. As escadas, hoje, se a gente for reformar, a gente teria que estar implantando uma espécie de um elevador, para que hoje qualquer tipo de obra nós precisamos atender todas as normativas e legislação do Corpo de Bombeiro. Tá? Então, assim, nós estamos falando de um prédio antigo, nós estamos falando de gastar muito dinheiro. Será que convém? Será que não convém? Então, a discussão minha com o prefeito já foi: prefeito, particularmente a gente aconselharia está fazendo a demolição desse prédio e construindo algo novo. A gente consegue atender todas as normas e exigências de corpo de bombeiro, de vigilância, acessibilidade e tudo mais. Então, às vezes, uma reforma, Oswaldo, você não consegue ainda deixar de acordo com essas exigências, automaticamente a gente não tem aprovação e liberação para funcionamento. Então, o prefeito Jaelson acatou, né, ele nos ouviu, a intenção dele é estar levando essa discussão a Câmara de Vereadores, né, para que o Legislativo tenha conhecimento e seja feita essa discussão ampla no que diz respeito a esse prédio. Vamos reformar? Será que compensa gastar 2 milhões em torno de um prédio velho desse?
Mas está sendo feita a pintura lá?
Tá, já parou.
Ah, tá. Parou.
Foi iniciado, mas eu já pedi para que paralisasse tudo. E o prefeito Jaelson vai ter essa discussão com os vereadores. Muito provavelmente será aberta uma espécie de uma audiência pública, porque a gente sabe muito bem, né? A gente joga aquele prédio no chão, vai vir muita gente reclamar. Pô, mas, né?
Tem que discutir.
Então, assim, vai ser discutido isso juntamente com a Câmara de Vereadores, possivelmente uma audiência pública, para que não venha ter qualquer tipo de problema depois em relação a derruba, não derruba, deveria ter reformado, não deveria ter reformado. Então, O papo técnico que eu tive com o prefeito Jaelson foi em relação a isso, e ele vai levar essa discussão adiante assim, para que a gente possa tomar a melhor decisão quanto àquele prédio lá, Oswaldo.
É, porque na verdade, né, se saiu dali por causa de goteira, começou a pintar, e aí não vai trocar o telhado, né, mesmo porque ali é um prédio antigo. É, diga-se de passagem, é um fato histórico do município.
É aquela questão do patrimônio histórico,
exatamente,
a história do município.
Será a discussão em volta disso. Só que assim, se você pegar todo o dinheiro que foi investido em reformas naquele prédio ali, Navarro, e mais você aplicar mais um recurso desse, que é uma estimativa em torno de 2 milhões... matematicamente compensa tudo você juntar esse dinheiro e fazer um prédio moderno.
A nossa rodoviária antiga foi demolida, a rodoviária nova vai estar passando por reforma. Por Sim. que não o prédio da prefeitura?
Com certeza.
Um prédio novo ali ia ficar muito bonito para a cidade.
Com certeza,
né? Mas aí tem aquela
questão. Precisa ser feita essa discussão para que a gente não venha ter qualquer tipo de problema depois, né, ou consequências. Mas o prefeito Jael sim vai levar o assunto a discutir com a Câmara de Vereadores.
Porque na verdade tem que ter anuência, tem que chegar a ser um denominador comum, porque não pode. Hoje, vamos dizer, o município paga hoje 5 mil reais de aluguel com a Secretaria da Educação, onde ela estava ali. Né? Depois foi ali pro Frei Rafael Pondio, não deu certo.
Foi para Edelina, né?
Aí foi ali agora para Edelina, quer dizer, foi para a Edelina depois, né? Então quer dizer que nós estamos aí, né? E ali abrigaria muito bem, não só a Secretaria de Educação, como outros também que poderiam estar
ali. Tem espaço, ali no espaço nós temos, né? E assim, é possível, quem sabe, né, fazer algo para que abrigue, né, algum outro tipo de departamento, secretaria, espaço.
Tudo centralizado, né?
Com certeza.
Eu vou falar, não vou falar, deixa quieto. Eu vou falar uma verdade para você. Já derrubava tudo aquilo ali, já tirava, fazia tudo, aquele pato saía de lá, leva lá para cima, faz ali toda a estrutura da prefeitura municipal
tudo
ali.
Centralizado. Tudo centralizado.
Se você quiser, tá
Oswaldo,
aqui,
Oswaldo, né? Navarro, isso aí está sendo discutido também. Né? A gente sabe que também aquele pátio é muito velho. É muito antigo. Então a ideia é, a gente está, né? Isso, obviamente, que precisa ser tudo muito bem discutido com todas as secretarias, com tudo, para depois não causar transtorno. Toda mudança no início causa transtorno, isso é inevitável. Sim. Mas depois é questão de adaptação. Está sendo discutido sim, isso eu levo sempre em discussão com o prefeito Jaels, com o Mano, para que a gente possa sim estar, quem sabe, trabalhando em algo um pouco mais moderno, né, para a nossa município. Quando você tem um prédio moderno, com espaço, com equipamentos, com certeza o trabalho flui melhor. Né, isso é fato. Então, a gente tem discutido, sim, isso nos bastidores e, quem sabe, futuramente a gente já não tem uma boa
notícia. Verdade, ali, vamos falar o português, claro, né? Nós temos hoje vários órgãos do município que estão em casa alugada.
Sim.
Quando você tem ali um espaço grande...
Região você central.
Você tem um espaço maior ainda lá no alto da cidade, na Bela Vista, para se guardar os maquinários, aquela coisa
toda. Levar todo operacional para lá,
levar todo operacional para lá e ali ficar só a estrutura administrativa.
Entraria até a reforma da Câmara Municipal, né? A ampliação da Câmara, tudo.
Com certeza. Ali é só ali, só aquele pedaço ali do pátio, né? Digamos, na metade do quartel, tem 4 mil metros quadrados ali.
Sim.
Juntando a nossa Secretaria de Obras, que fica em frente ao 9
Até a Câmara seria uma Câmara até mais...
Dá para deixar até umas 5 salas para as próximas que tiver que vir, deixa fechado.
Um centro cívico novo, sim, né, Oswaldo? Com certeza isso aí iria melhorar muito a administração do município.
Porque é preciso. Até hoje eu estava vendo aqui a inauguração da nova Câmara de Londrina, que aquilo também era uma vergonha antiga.
Acabei de ver no jornal.
Então, até por isso que eu estou falando.
O que Londrina fez com a antiga? Demoliram?
Fizeram outra Câmara, então, vamos falar bem a verdade.
Sim.
Mas é agora, entre outras obras do município, o que é que dá para destacar mais? E estamos aí. A rodoviária é uma obra em parceria, vamos dizer assim, também o fisioterapia também é obra de parceria. Como é que está a situação?
A rodoviária, ela encontra-se em andamento, né? Ela teve agora, a gente está discutindo juntamente com a empresa, a gente sabe que reforma, Oswaldo, é um pouco, ela tem uma particularidade diferente em relação à obra nova, né? Que no transcorrer pode estar acontecendo, pode ter algum serviço que não estava previsto em planilha, enfim. A gente está discutindo em relação a alguns aditivos lá com a empresa, mas a obra encontra-se em andamento, tá? Da rodoviária. O centro de fisioterapia. O centro de fisioterapia teve aquele problema, né? Quando eu cheguei, a obra já tinha sido licitada com ordem de serviço e tudo mais. Mas teve aquele problema em relação ao muro de arrimo, que ele não foi contemplado juntamente com o próprio centro de fisioterapia. Nós temos um terreno ali que é em declive. Foi necessário fazer essa rescisão contratual para que pudéssemos fazer esse reajuste em projeto planilha. Já está tudo também bem encaminhado, parte de documentação foi encaminhada para a CESA. Estamos finalizando agora essa parte de planilha orçamentária. Provavelmente até amanhã eu já consiga já estar fazendo a assinatura dessa planilha, gerando a RT e encaminhando para Curitiba para que possa se formalizar novamente esse acordo aí entre município e CESA e licitar novamente aí o centro de fisioterapia.
Mas e essa rodoviária, quanto tempo você acredita que nós vamos ainda ficar na espera dela, hein, Rominho?
Oswaldo, eu tive uma conversa com o pessoal lá, a gente pediu para que eles finalizassem aí no máximo, no mais tardar, entre de 6 a 8 meses, eles finalizassem agora a obra com 100%.
Até o final do ano, então.
Até, tem que finalizar.
É porque nós fizemos aí também a fisioterapia ali, parou aquilo ali?
O centro de fisioterapia é isso que eu acabei de falar. A gente precisou fazer a rescisão para que fosse readequado esse projeto do muro de arrimo, que não tinha sido...
Mas tá parado.
Mas a parte nossa interna, em termos de documentação, tá andando. É que a gente sabe, né, Zó? É tudo muito moroso, né? Mas, assim, a gente tá se empenhando em cima disso, porque não pode deixar muito tempo parado, não.
A situação da parte elétrica da Santa Terezinha foi solucionado?
Já encontra-se já a parte elétrica da Santa Terezinha, já no departamento de licitação, não só a parte elétrica, já encontra-se também no departamento de licitação para que seja publicado o edital, né, e posteriormente o processo licitatório, do acesso da Santa Terezinha, aquela parte onde tem um portão, o acesso das crianças, que não tinha sido contemplado junto ao projeto da FNDE. A gente já fez, era para ter sido licitado ano passado, né? Só que a gente sabe a demanda que tem também lá do pessoal. Ficou para esse ano. Diversas obras, Oswaldo, eu estou aguardando, porque a gente teve a virada do ano. Você precisa fazer essa atualização da dotação orçamentária. Você precisa reenviar novamente alguns projetos de lei para a Câmara, para que seja feita a abertura do crédito e que a gente possa autorizar a licitação. Mas o acesso à parte elétrica e o acesso ficou muito bonito na hora que vai iniciar as obras, o pessoal vai ver, vai ter toda uma cobertura, vai ter uma plataforma também para atender a parte de acessibilidade. Ficou muito bonito esse acesso aí para poder contemplar a obra aí, que ficou muito bonita também.
O Antenor Moretti, ele foi Santa Terezinha depois da queimada. Agora é rodoviária. Tem a chance de ser creche depois que passar a rodoviária para o lugar?
Agora,
ele é da obra,
não,
né?
O pessoal já está procurando um novo local, né, para poder instalar a rodoviária.
Ah, antes de...
Para poder instalar a rodoviária, né, assim que o pessoal que ocupa hoje o Antenor Moretti se deslocar para esse novo local, a gente vai fazer algum reparo para poder estar fazendo ali uma espécie de uma creche.
Mas isso vai ter que ser o mais breve possível, né, Ramon? Vamos dizer bem a verdade.
Vai dar uma creche grande.
Mas nós vamos ter que fazer isso mais gente, que a gente já falou aqui há dias atrás, inclusive na Câmara também, foi na segunda, a gente falou, e depois à noite na Câmara fizeram essa discussão também. E a gente colocava
mas
aqui.
Mas o pessoal já está correndo já para poder finalizar. Já foram ver alguns prédios, é questão de detalhe, localização, que a gente precisa levar em consideração, logística
pra
também,
nova rodoviária,
né? Dos ônibus e tudo, né?
Porque nós, pelo que falaram aí, vocês estariam vendo ali, a antiga Ricard, não sei se é a lanchonete ali agora, não é?
Não, tem ali um prédio grande, tem a lanchonete do lado, tem uma oficina do outro lado e tem um espaço vago no meio.
Ali estão vendo ali. Estão vendo outros locais também, né? E até hoje cedo eu perguntei aqui para a secretária de administração se já tinha, e ela disse que ainda não. Então não tem ainda o ponto ainda
definido. Eles estão estudando ainda aí relação de locais e valores do aluguel desses pontos aí.
Porque na verdade vai ter que ser feito, né? Não tem o que fazer. Mesmo porque nós estamos com mais de 300 crianças, quase 400 crianças aí, sem creche.
Sim.
E vai ter que se colocar um local. E ali já está pronto. O que é que você acha, pelo que você andou ali, o que é que precisa fazer muita coisa ali? É a estruturação ali mesmo? Porque estava funcionando a escola Santa Terezinha?
Não, ali tá tranquilo. É só a gente fazer algum reparo ou outro aí de parte elétrica, pintura. O prédio ali tem condição já de estar recebendo. E depois poder adequar uma cozinha também, né, Oswaldo? Banheiros, essas coisas assim que é bom a gente dar um toque, porque daí tem, tem todas essas particularidades das crianças, né?
E vou te contar, vai ficar uma das melhores creches por ali, vai ser
um espaço amplo, o espaço é amplo, é grande.
É amplo.
Tem quadra, tem parquinho, tem tudo.
É, então é, seria. Agora, outras, aquelas casas que foram naquela que a gente falou aqui, que chegou até a 70%, depois o pessoal roubou tudo que tinha na casa, teve que refazer. Já entregou? Vai
já,
entregar? Como é que
já, isso aqui? Já foi entregue, já foram entregues ano passado já, Oswaldo.
Já fechou, já, né?
Parece que, se eu não me engano, o morador já está até lá e uma outra família já parece que já estava tentando fazer os acertos entre os irmãos, porque acho que a proprietária tinha falecido. Né, ficou com os filhos. Então, algo assim, mas já foram entregues já as duas.
Setor de obras do município, nós estamos aí vivenciando um momento de expectativa para esse ano. O que é que dá para colocar a população que vamos ter aí? O mais breve possível, Rominho.
Assim, nós estamos preparando, Oswaldo, e temos algumas demandas também que a gente está tendo que atender em relação ao Ministério Público, né? Nós temos lá um problema já que já vem se arrastando há anos, do São Rafael. São Rafael é um, como todos sabem, é um bairro que ele não tem galerias pluviais. E tem a rua sem saída lá, que é a rua o Antônio Benedito Miranda, certo? A gente vai estar implantando uma novidade no município, né? Para ver se a gente já consegue resolver logo de cara, que é um pavimento drenante, uma espécie de concreto permeável, tá? Para já estar podendo ajudar, porque a gente sabe que lá no final dessa rua tem uma boca de lobo, um tubo muito pequeno que ele passa por baixo de algumas residências. Então não seria o caminho mais viável a gente fazer a desapropriação, porque ficaria muito oneroso para o município fazer a desapropriação dessas propriedades. Ou se a gente fosse implantar o sistema de galeria do São Rafael, a gente teria um problema maior em relação ao Habitat Brasil e ao Cidade Nova. Porque se a gente fazer uma ligação desses tubos naquilo já existente, a gente sabe que vai ter aquele estrangulamento, aquele afogamento. Então, a gente, o primeiro passo que nós vamos ter é estar fazendo esse pavimento em concreto permeável para estar tentando resolver esse problema ali daquele pessoal que mora nessa rua. Tá? Nós temos também ali um problema recorrente na Vila União, né? Pessoal que pega ali sentido Iara, do lado direito ali tem aquelas duas manilhas, porque ali tem uma espécie de uma galeria céu aberto, né? Aquela água, geralmente quando chove, o pessoal daquela prolongamento da rua Zumira de Albuquerque, ele tem esse problema que vem e alaga todas as casas, né? O que que acontece? Nós já temos pronto também projeto e 80% da planilha orçamentária pronta. O que que nós estamos aguardando para poder startar diversas obras no município, Oswaldo? Agora vai ser feito, se não me engano, dia 23 ou 24, já temos o pregão também para a contratação da empresa para fazer sondagem de solo, que é o que a gente precisa aí para estar podendo fazer toda essa parte de projeto de fundação estrutural. A gente depende desse estudo. Então ali, aquele pessoal ali, nós já temos pronto, a gente vai fazer uma caixa de receptação ali, daquela que está aberta. Vamos fazer a extensão até um dissipador, na qual vai jogar toda essa água, que tem toda essa captação da água do centro, Oswaldo, que dissipa tudo ali. Então realmente o fluxo de água é grande, nós vamos estar ligando isso daí para estar dissipando diretamente ali no Rio das Antas.
Outra coisa, a situação de casa popular. Nós temos aí autorização de desafetação da área institucional aí de construção de unidades ali no residencial Eurípides Rodrigues, passando pela Câmara agora. O que é que vai estar se acertando aquela situação ali? E as casas populares, que há uma cobrança intensa?
Em relação à desafetação, acho que daí, né, o Tom, agora que está à frente da Secretaria de Habitação, quando ele vier aqui, ele consegue dar as informações com um pouco mais de propriedade, mas está sendo feita a desafetação dessas áreas para que possa estar locando aquele pessoal que foi desabrigado das enchentes. E nós temos uma outra situação,
Oswaldo. Mas aí vai precisar de projeto, né? Que vai passar pela Secretaria.
Sim, inclusive, uma das exigências da COAPAR foi que se fosse feito o estudo de sondagem e percolação de solo. Tá? Então, assim, a desafetação está sendo feita para poder abrigar essas famílias, e nós temos um outro problema ali também, que é aquela área da Areban, né? Que é também uma outra obrigatoriedade que nós temos que cumprir com o Ministério Público. Foi feita a primeira etapa, a duplicação do manilhamento da água do Caia. A segunda etapa é ali, porque teve uma aprovação de uma espécie de um loteamento ali, em cima do córrego. Então, precisa estar relocando esse pessoal.
Está uma vergonha de mato aqui lá também, né? Vamos falar bem a verdade.
Mas foi feita a limpeza semana passada.
Não, só foi feito no córrego, não é lado. O loteamento continua mesmo
atacado. Mas aí o que acontece, Oswaldo? Está sendo feita a desafetação para poder relocar esses proprietários desses terrenos, para que posteriormente a gente já tenha um projeto pronto lá, de uma espécie de uma bacia de contenção, mais uma espécie de um parque urbano, né, com a pracinha, com o passeio público, iluminação, muito bonito. Mas enquanto não fizer a desapropriação desse pessoal, a gente não consegue
mexer. Mas também não se pode fazer isso antes de fazer a contenção lá em cima, que é chamado os bolsões.
Essa é a terceira etapa, que são as microbacias.
E a ponte da
vereadora Helena Pereira. E essa já é uma outra situação que nós já estamos pautando também. Semana passada.
Aquilo ali é judicial e é obrigatório fazer.
Semana passada eu estive na zona rural. Nós já vamos iniciar também a adequação de algumas pontes. Temos a do Sertãozinho, temos a do assentamento e já estamos colocando em pauta também a da Ali Arantes Pereira e João da Silva Crava, essas duas pontes aqui do perímetro urbano, Oswaldo.
É, porque na verdade, né, é importante destacar que ali já é uma coisa que vem do Ministério da Justiça há 4-5 anos, se não falha a memória, né?
Sim, sim. Então a gente já passou da hora já.
Da promotoria pública, né?
Sim, sim.
Agora, demais, Casa Popular já tem algum projeto, mesmo porque havia aquela expectativa daquelas empresas de fazer aquelas casas?
Sim, a empresa está aguardando só a liberação do licenciamento ambiental para iniciar as obras. As casas vão sair, sim. Para começar as obras de infraestrutura, depois, posteriormente, iniciar a execução das casas.
O ponto que será?
Lá que é entre o João Teodoro e o Julieta Lordani.
É, porque aquele terreno ali também, onde é o pastão ali, até a hora não chegou.
Não, aquilo ali é um problema judicial, né? Exato, com a família. Precisa da assinatura de todos os membros da família lá, para que possa viabilizar também a contratação. Junto à Coapar, né? A Coapar precisa da matrícula em nome de propriedade do município. Enquanto todo mundo da família não der anuência, não consegue fazer nada.
O pessoal está confundindo aquela situação do Eurico Rodrigues ali com o pessoal da invasão do Urozinho. Não tem nada a ver uma coisa com a outra,
não,
né, gente?
Não, não. Hã? Nós temos também já praticamente pronto para iniciar a reforma e revitalização da Praça Brasil-Japão, Oswaldo. Também já encontra-se lá com o pessoal do departamento de licitação para que possa estar... já iniciando essa obra também.
Do Santa Terezinha, do Santa Terezinha, do Santuário de Santa Terezinha também, já teve
Santuário
uma reunião
Santa
semana,
Terezinha, tivemos
mas nada, só conversa por enquanto, né?
Tivemos a reunião e o pessoal que elaborou os projetos e planilhas nos entregaram. Agora nós temos que fazer, né, uma espécie de um pente fino, sentar e ver se realmente está tudo ok, se está faltando alguma coisa, se precisa fazer alguma adequação no projeto, para que a gente possa ter 100% de segurança antes de licitar essa obra, porque ficou em torno aí de R$ 1.700.000, R$ 1.800.000, tá? R$ 1.800.000 para estar podendo fazer essa obra.
Bom, e para fechar, o Distrito Industrial, ali na frente da Cristo, como é que está a situação? Dá para dar uma notícia hospiçareira, não dá?
Dá também. Ali a gente tá, já tivemos, né, uma aprovação prévia do acesso, né, Oswaldo? Como todo mundo sabe, ele tem aquela distância do entroncamento que não é aquela exigida pelo DR. Nós já fizemos essa readequação, já tivemos a aprovação prévia do traçado ali, do projeto geométrico. Agora eles nos exigiram algumas adequações no que diz respeito à parte de drenagem, pavimentação e sinalização. Já estamos correndo com isso também para poder apresentar para eles e ter a aprovação definitiva. Aí depois aquele trâmite normal, né? Fazer toda essa parte de orçamento para execução da obra e cartório para que seja registrado todos esses lotes do parque.
Mais alguma coisa, Rominho, no sentido de obras?
Nós temos também, usado ali também já para faltar, aguardando somente dotação orçamentária, a reforma e ampliação da UBS, do postinho de saúde, da Invernada, né? Notícia aí, pessoal, da Invernada também já está tudo pronto e em breve já deve iniciar também as obras. Em relação também à creche que a gente estava falando, já estamos finalizando também toda a parte de projeto e orçamento para ampliação da creche do Tem Matida, da Bela Vista. Também era uma demanda ali que é de vagas, então isso aí em breve também já a gente já vai enviar para o processo, abertura de processo licitatório.
O Fantasmão não vai mexer.
Na onde?
Fantasmão, eu chamo de Fantasmão, aquele policial de Antigo Central ali. Que ali para mim é que lá é para assustar as crianças. Então, é antigo demais, é feio. É uma coisa horrível no seu
assim,
lugar, é um fantasma.
Assim, eu não posso.
É um fantasma.
Eu não posso, não
você
posso.
Você chega daquele susto assim, é um fantasma. Não é, ué.
Não posso dar muito spoiler aqui, mas essa semana já discutimos em relação a isso também, tá? E quem sabe, se tudo der certo, a gente vai ter uma Secretaria de Saúde nova também, moderníssima para o município. Questão aí de a gente tá com o prefeito tá viajando para um lado, o vice-prefeito para o outro, e a gente só tá aguardando aí para trazer mais essa notícia aí, questão de detalhes Mas assim, já está sendo discutido sim a construção da nova Secretaria de Saúde.
Mesmo porque ali não pertence ao município, né?
Não, não me pertence.
Ali não tinha um negócio de documentação? Ali
não.
Da Secretaria,
da,
ali,
dos dois prédios de baixo. Dos dois prédios de baixo.
É, aonde a Secretaria da Saúde? Ali que é feio. Ali é aquele posto central ali que é o fantasmão. É o fantasmão, é tudo. Que aquilo ali é o mais feio. A criança chega para tomar vacina ali, já chega.
Um abraço pro Lúcio aí também, já chegou agora.
Você leva a criança para tomar vacina ali, já chega assustada. Na hora que ela olha aquilo ali. É, só para fechar aqui, a ponte do assentamento também está na responsabilidade da sua secretaria.
Já, a ponte do assentamento. É obviamente que a gente precisa fazer em parceria com a Secretaria de Agricultura, até porque a Secretaria de Obras não dispõe de maquinários suficiente para estar fazendo aquilo lá. Então vai ser em parceria junto com a Secretaria de Agricultura. Para estar nos dando uns auxílios junto aos maquinários.
Mais alguma coisa, Rami? Só para a gente fechar, adiantado da hora?
Não, por enquanto é só isso, Osvaldo. Mas o pessoal se prepara aí que obra nós vamos ter bastante, Bandeirantes.